やれ。
ジュレートですよ、こいつは。無駄
ナイス。
Aqui é o mecânico e o bom vinho tem que ser tinto, mas o bom giorno tem que ser rosé.
Eu falei
e vocês não acreditaram. O giorno rosa, filho da puta!
Aqui é o Capivara e eu tenho maneiras mais eficientes de saber quando a pessoa tá mentindo.
Aqui é a Sr. Sara e eu não pensei numa frase para mim durante meu retorno para casa.
Aqui é Mel Flowers e desde que eu assisti o episódio... Primeiro de vento áureo, eu sinto que os meus pulmões estão livres da coriza, meu cabelo cresce bonito novamente, minhas unhas estão grandes, eu não bebo desde então e finalmente o câncer foi embora.
Yay!
É a cura, meus amigos.
Prova que o Jono realmente faz milagres, tá ligado?
Vai, agora pode tocar Gangsta Paradise.
Toca a música do Prince. Não, Gangsta Paradise não é do Prince, né?
Qualquer música do Prince.
Rafa Moreira.
Mas enfim,
Moreira.
Estamos aqui.
Ah, tá. Toca. Você é feio, bro.
Enfim, depois de um leve ato, voltamos aqui pra falar sobre aquilo que... Nenhum de nós esperava que fosse anunciado tão cedo, o anime de Vento Áureo.
E ainda, além de tudo isso, a pirataria.
Pois é, viva a gravação de cinema em evento.
Você que está escutando o programa pode comentar. Ué, mas ainda não saiu o anime completo, ainda não saiu nenhum anime oficialmente. O que a gente tem para falar no programa? Acredite, a gente tem bastante coisa para falar. Nós vamos entrar nesse papo gostoso sobre o menino Giorno e as aventuras dele na Itália, depois do... Eu não sei. Enfim, vamos lá.
Rapaz, deixa eu contar. Assim, eu lembro que alguém publicou na fundação falando: ah, vai ter uma conferência hoje com o Araki falando sobre Jojo, pipipipopopó. Talvez anunciem a parte 5, hein? E aí eu olhei assim no meu celular e pensei: povo iludido. Aí fui dormir. Menina, eu só sei que quando acordo no outro dia, às 6 horas da manhã, tem 30 mil mensagens falando: Vento Áureo foi anunciado! Ai, meu Deus! Confirmaram o anime! Não sei o que lá! E, véi, eu quase tive um choque anafilático, tá ligado? Eu passei a manhã inteira piscando, tá ligado? Eu tava tudo piscando, o cu piscava, o olho, a buceta, tudo. Porque eu não conseguia parar de pensar. Eu queria ir pra casa pesquisar sobre, mas eu tinha aula.
Pergunta, vocês também ficaram desacreditados quando vocês viram? Vocês ficaram... Não pode ser verdade.
Ah, claro que eu achei que era bait.
Achava que era bait, mano.
No dia anterior ao dia, eu fui dormir e eu sonhei, sei lá, que confirmaram a parte 5. Eu pensei, haha, até parece. Eu abri o computador, olha só, confirmaram, legal.
Acredito que o Knuckles é profeta.
Né? Eu sempre fui, parça.
Diz aí o número da Mega Sena.
É 789-444-666.
Então, o número de alguém. Que
será porque não pode sair no programa. Mas é interessante saber. Porque no eu também. A Mel falou muito bem. Eu vi essa parada. Ah, galera, vai ter essa conferência aqui. E eu falei: mano, eles não vão confirmar numa conferência porra nenhuma, tá ligado? Eu até fiz um meme zoando isso, tá ligado? A Araki anuncia Diamonds Unbreakable 2. Tá ligado?
Anuncia mais um OVA do Rohan.
Araki anuncia George Justin.
Não.
Animação, filme do George Justin.
Tá louco pra sair George Justin, né, João?
Ah, sim, com certeza.
Sonho do João.
E tipo, eu até pensei, será que eu assisto, porra, 3 da manhã nem fudendo? Aí eu fui dormir.
A hora mais paranormal, né, amigo?
Hora mais paranormal, pode ficar acordado, mano.
O bom pra mim foi no outro dia, eu acordei de manhã com a Mel falando. Na verdade, eu vi tudo assim, eu fiquei, gente, que baita geral é esse? O que me deu veracidade é, Mel, Sara, sai o ventário, Jesus Cristo. Eu falei, oi. É,
foi tão bom, tá ligado? Foi tão bom.
Não, eu acordei muito desnorteada, tipo, 9 horas da manhã, tá lá eu acordada, eu só fiquei assim, caralho, velho, o que aconteceu? Eu dormia. Caramba.
E esse tempo todo sem, tipo, releases de Jojo e tal... Uhum. Tipo, Jojo meio que deu uma estagnada. Quem tá na fundação sabe, né? Que as postagens estavam indo de mal a pior. Não.
Então.
Continuam indo.
Não, aí tipo, eu e a Mel, a gente fez parte da ADM. Você lembra que um dia antes, um dia antes o pessoal tinha comentado o que, que a gente ia fazer no grupo, por conta que tava sem nenhuma novidade, sem meme, sem nada, e a gente ainda entrou no conto de tipo, ah, vamos, sei lá, criar meme, alguma coisa pra passar o tempo, fazer alguma interação com o pessoal. Aí no outro dia aventuário, eu falei, nossa!
Rodando. É, quase que o JojoCast entra em atos de fato.
Provando mais uma vez que o Jojo é milagroso, ele ressuscitou a fanbase de Jojo.
Amei! Abençoa, cara, meu filho!
Não, abençoa!
Tá, nunca morre, sempre só reacorda, depois de 100 anos.
Pergunta, a gente pode soltar spoiler de eventuário aqui?
Sim.
Deve.
A gente vai fazer um spoiler. A gente vai fazer um spoiler free. Não.
Spoiler free, meu pau.
Seria assim, a gente só falar
do episódio mesmo.
Não vamos
pra mim. Eu acho que existe um momento expectativa aqui. A gente tem que falar nossas expectativas, isso é importante. Vamos tentar falar as expectativas sem falar do óbvio. Por exemplo, eu estou enlouquecida pela luta do Metallica, mas eu não vou dizer o que vai acontecer no final da luta do Metallica.
Sim, sim. Eu acho que todo mundo tá ansioso por essa luta.
Né? Era uma luta dessa porra, mano.
Eu quero ver só...
Jesus.
Nossa, meu.
Vocês sabem que vão censurar essa porra, né?
Não, e o bom é que o horário que anunciaram que vão passar o Ventuário parece que é um horário da madrugada do Japão. Então é um horário até bom.
Que é bom.
Sim, é um horário bom pra estar passando anime.
Mas eles vão censurar. Vocês não viram no primeiro episódio que os dedos estavam censurados?
É verdade.
Estavam. Mas tipo, dava pra saber que eram os dedos, né?
Sim, eles vão censurar qualquer coisa agora. A gente vai ter que esperar pelo Blu-ray, como sempre.
Assim que eu acho uma coisa interessante como que eles conseguiram esconder essa porra, porque... Óbvio que eles não produziram, estavam produzindo isso faz tempo já em produção, o bagulho. Só que ninguém sabia, ninguém duvidava. E os caras anunciaram e foi uma surpresa real. Não vazou nenhum
screenshot
vazado, nenhuma coisa.
Não teve. Realmente, parabéns aí pra David Production, que guardou esse segredo das sete chaves. Inclusive, porque, tipo, quando se anunciou há muito, acho que uns dois ou três meses atrás, que a Lucky Land ou a David Production, não sei quem foi, eles registraram o logo de Ventuário, o logo oficial que a gente tem hoje em dia. Uhum. E aí foi todo um furdúncio. Ai, que Ventuário tá confirmado, tá ligado? Aí a gente fez até uma postagem na página pra informar que aquilo ali eles estavam registrando patentes sobre alguns produtos, mas que o anime propriamente dito ainda não tava confirmado. Uhum. Mas tipo, se tinha um logo, obviamente...
Uma hora ia vir.
Com o tempo ia ter um... uma hora ia vir.
Tem fumaça, agora... tem fogo.
E aí... esse mês, acho que há uns dias atrás, tá ligado? Rolou a Anime Expo. E tava confirmado que o diretor... Se não me engano, o diretor da parte 4, ele ia estar nessa Anime Expo num painel de Jojo. Então eu pensei, puxa, será que eles vão anunciar na Anime Expo? Então, eu tava achando que eles iam anunciar na Anime Expo. Então foi uma surpresa danada quando eu acordei e vi que, caraca, eles anunciaram já?
Pois amigo.
Você até ficar saco cheio de nego entrando no Twitter e falar: aí, cadê a parte 4? Tá mais a parte 5? Cadê a parte 5? Tá aí,
agora 5. É a parte 6 agora.
Quando mostrar aquela imagem do 6 enfileirado, tá ligado? O John, o Butchelat, blá blá blá. Tipo, eu achei que era fanart. Porque há muito tempo rolava aquela fanart da linguada do Butchelat no Giorno.
Sim, sim.
E tipo, tinha um traço de anime. Aí tipo, beleza, se fizeram aquilo, com certeza fizeram isso. Aí tipo, eu só acreditei mesmo quando liberaram o teaser. Tipo, é o famoso, agora vai.
Quer dizer, ele só acreditou alguns dias atrás, tá ligado?
No dia mesmo ele não acreditou. Inclusive esse teaser, já fizeram tanta versão, tanto estilo, tanta música naquilo, cara. Eu já perdi as contas. Eu já perdi as contas do quanto que eu já... Até versão com Persona fizeram.
É legal, tá ligado? Ver a fanbase...
Não, a fanbase...
Sugerindo na parada.
Não, a fanbase mas, voltou tipo... das cinzas. Na verdade, tava todo mundo aqui descanso e voltou
tudo. A fanbase levantou do caixão com o corpo do Jonathan.
Sim, exatamente.
Piadas.
Mas,
mano, tipo, é legal ver isso, mas é o teaser, não é o encerramento.
Mas o que eu ia falar, assim, antes de começar nessa putaria de expectativa, de episódio, eu gostaria de falar aqui por que realmente, objetivamente, o Jono Rosa é a melhor escolha pra que o nego pare de reclamar.
E lá, vamos
lá, eu quero ouvir os argumentos dele, porque eu também tenho os meus também.
Primeiramente, é foda. É muito bonito. Segundo, o cara.
Não precisa isso.
O Jono andaria de rosa. Rosa é uma cor chamativa e ele anda de rosa e ele é o protagonista e tem que andar. E a, terceiro, rosa é uma cor que agrada todo mundo. Tanto o pessoal gay quanto o pessoal hétero, que agora mostrou que é hétero, curto essa página. É, porque todo mundo sabe que rosa é uma cor gay e homem de verdade usa rosa, porque isso é um fato. E agora vamos pra parte
porque
que
é. Homem de verdade é gay.
Agora vamos
exatamente
falar.
Exatamente.
Você seguindo os animes, cada Jojo meio que teve uma cor específica. No anime
exatamente,
da parte.
Exatamente. Exatamente isso, Nanto.
Na parte 1, a roupa mais icônica do Jonathan, que é quando ele enfrenta o Dio, era azul. Era azul. Aquela cor preta do Kenshiro. Na parte 2, o Joseph, a roupa icônica dele, que é quando ele enfrenta o Amo, é a verde, esverdeada, de noite também. O Jotaro, ao invés de ser o azul, que ele geralmente tinha no.
Preto.
No, é, é preto, porque o azul já foi do Jonathan. E o Josuke foi um roxo que é meio que comum na, no, anime, no mangá colorido, por exemplo, e também usa roxo. O Giorno, a cor mais comum dele no anime colorido, nos jogos, etc, é o azul. Só que o azul já foi pro Jonathan. Então, depois do azul, a cor mais usada, se eu não me engano, pelo Araki é o rosa. Então, tipo, o Giorno rosa, ou fúcsia, como disse a Mel aí, é a melhor escolha pra ser uma cor icônica do Giorno no anime. Isso também sim me leva a crer que... Agora, especulação que na parte 6, a Jolene provavelmente vai ter aquela roupa meio amarelada que ela teve no Eyes of Heaven, que eu não gosto muito, mas é uma escolha.
Eu prefiro um esquema de cor verde.
Sim, eu mas... acho que ela vai ficar verde.
Eu também. Mas é, tudo talvez, bem.
Mas... É, a Jolene com verde combina. Agora, eu não, é. Eu não conheço outra paleta dela. Ou tem outra paleta?
Tem
a paleta amarela.
A minha foi azul.
A paleta amarela dela tem no Eyes of Heaven, foi usada.
Eu acho que eu tô me guiando pela cor dos cabelinhos dela lá, que é verde, desculpa.
É, é isso. Mas, sim, então, provavelmente sim. A parte 7, o Johnny vai ser aquele azul claro, ciano. Sim. E aí, a parte 8, o Josuke vai poder ser branco, roupinha de marinheiro. Kiko, foda.
Kiko.
É, porque laranja, que... pelo amor de Deus, ninguém merece.
Laranja.
Não, eu gosto da laranja.
Velho, aquele laranja é muito feio.
Eu gosto da laranja, porque me lembra que a Holanda achei... não foi pra Copa.
Cara, eu gosto do laranja porque, tipo, o Josuke usa uma camisa que claramente é 5 números abaixo da dele. Ou seja, ele usa uma cor ridícula, só complementa.
Exatamente. Nossa, mas, esse é um bom ponto. Rapaz, inclusive, eles pararam pra pensar que, tipo, o Vento Auro foi anunciado no ano em que a Itália não foi pra Copa.
Sacanagem. Eles tinham que agradar a máfia de algum jeito, tá
tipo,
ligado?
Roma perdeu a Champions League, a Itália não foi pra Copa, tá foda, bicho.
Tinha que agradar de alguma forma, então, gente, Giorgio.
É claro que, tipo, com a color scheme rosa do Giorgio vieram as, né, as, não vou chamar de polêmica, mas veio a galera chiando.
Chiando escura, vamos ser bem
escuros. É, tipo, eu acho que isso, muito disso acontece, tá ligado? Porque, como já foi dito, eu acho que a cor mais usada, mais conhecida pelo John, é ele com aquele uniformezão azul, uhum, que é supostamente um uniforme colegial e, né, obviamente, o azul é a cor mais simples, tá ligado? Mas, tipo, o John rosa não é ruim, tá ligado?
Claro que
ao
não
contrário,
é.
Ao contrário, é o melhor.
Não é. Inclusive, eu acho um dos mais assim pra ele.
E é uma das, tipo, é pra mim, é a melhor cor que... pra combinar com ele. Até porque, porra, velho, o maluco faz florzinha e plantinha nascer. Olha, que coisa melhor do que rosa.
Mas assim, não esqueçam. Não esqueçam do Giorno laranja com cabelo verde.
Não.
Nossa, eu não. Graças a Deus! Velho, graças a Deus!
Não, aquilo, acho que o Araki tava num dia muito doido. Ele parou assim, aquilo, eu vou criar. Irei criar uma paleta nova, Vrat, tipo, que lindo.
Vamos fazer. O cara, o Araki, ele tem... Ele tem dois tipos de paleta. O primeiro é, ele pega lá a paleta, faz tipo umas cores harmoniosas, um roxo com rosa, etc. E o segundo é, ele abre lá a aquarela dele e vê, quais cores que tá faltando, que tá sobrando aqui? O laranja tem bastante, o verde tem bastante, vou usar essas duas.
Ele deve dar pro primo...
Ele pega o pau, tá ligado? E bate no teclado, a cor que sair ele usa.
Ele não, deve
e o pior que tem uma outra
dele,
paleta...
Tá vai, pega, colore isso aí.
Colore isso aí. Não, o pior que tem uma outra paleta do Giorno, que é ele com o uniforme preto e o cabelo acinzentado.
Amo. Amo
o Giorno. Essa é a paleta do mangá preto e branco, né?
Não, tem uma paleta... Tem... Ah, jura, toma no...
Eu, tipo, eu acho que, tipo, não tinha muito o que reclamar do Johnny. Ele poderia usar qualquer cor, exceto essa verde e laranja, pelo amor de Deus, que ele ficaria bom. Agora, o que me incomodou realmente foi o Fugo. O Fugo já é um personagem que me incomoda normalmente na parte 5.
Peraí, rapidão. Antes da gente ir pro Fugo, deixa eu falar só mais uma coisa da cor do Johnny que eu lembrei. Véi, cê, tipo, eu não sei se vocês ficaram, assim, incomodados que nem eu. Com o olho, a cor do olho do Johnny.
Eu achei diferente.
Ele tá com o olho verde, bicho. Sendo que, tipo, ele sempre apareceu ou com o olho dourado do Jill ou o azul do Jonathan. E ok, tá. Eu vi na hora verde, eu fiquei tipo, nada a ver. Só que é exatamente a mesma cor do olho do Jotaro. A mesma.
O
Koichi fica falando pro Jotaro, esse moleque loiro parece com você. Será que... a escolha do mesmo cor do olho foi pra reforçar isso?
Eu acho que sim, tá ligado? Porque eu não sei se Jojo tinha um databook certo, provavelmente devia ter, que informava a cor dos olhos certinho dos personagens.
Não
tá
tem
ligado?
Databook, por incrível que pareça.
Obrigado.
Cara, obrigado pela informação. Eu acho que é tipo amarelo do Dio, mas azul do Jonathan, verde.
Inclusive, não sei por que o Araki...
Oh, meu Deus!
Meu Deus!
Oi, meu Deus, caralho!
2058, Knuckles é muito...
Não, a gente já viu 2018 e o Knuckles foi lá longe. O Knuckles já tá pra lá... Velho!
Mano, o Knuckles é muito... Mano, o Knuckles é muito Rick and Morty, tá ligado?
É uma boa teoria.
Eu acho que na realidade, essa deve ser a explicação, tá ligado?
Não, eu acho que a teoria da boa pra você, porque esse verde não é um verde exatamente mistura amarelo com verde. É um verde mais ciano.
Meio limão.
Ele tá meio turquesa.
Sim.
Tá exatamente igual o olho do Jotaro.
Ah, falando agora do Fugo, tá ligado? Eu acho que, talvez, a realidade, tá ligado? É que não existe coisa boa ou ruim. Existe expectativa alcançada e expectativa não alcançada. E a minha expectativa é que o Fugo fosse vermelho, com cabelo branco, tá ligado? Porque eu acho que esse é o que tá mais na cabeça da fanbase. Mas quando eu vi o verde, eu meio que fiquei, porra,
o pior que é interessante, é só ele e o Giorno que vieram com paletas diferentes dos usuais, né?
Sim, porque o Narante, o Abaque, o resto, tá todo mundo com a paleta nossa, que é a mais
inclusive, o Mista é o resto.
O
inclusive, muito amém para o Bruno de roupa branca. Obrigado, meu senhor, que ele tá com aquela roupa branca. O Bruno com a roupa branca.
O Butchelite também tem roupa azul.
Tá. Aquele ternão azul, tá ligado?
É maneiro, porra. É bonito. O Butchelite é gostoso. Olha,
o Butchelite é gostoso de qualquer jeito.
É, tipo isso. Mentira, velho. Aquele pop
canto. Mas eu também, eu não gostei do Fugo de verde, não. É
cara,
porque
falar,
ele ficou muito distoso. O nome dele é Panacota. Panacota, uma sobremesa feita normalmente com fruta e naturalmente o morango. Então, porra, ele tem que estar de vermelho.
Por isso que ele tem morango na gravata. Ou seja, o Fugo é um pudim. Deus. Mas o pudim, nosso amigo pudim, ele... Esse, de fato, um vermelho e um branco fica melhor. Só que eu não fiquei bravo com verde e amarelo, porque eles poderiam ter feito aquele laranja e amarelo que eles usaram no jogo.
Novamente, provando que laranja é merda, tá ligado?
Que é isso, passo. O naranja
por
é
isso que a Holanda não foi pra Copa.
Coitado da Holanda.
Tomara que não mexa no Purple Haze. Purple Haze tem que ser roxo.
Purple Haze, ele é verde, tá ligado?
eu realmente não duvido nada que ele coloque outra cor.
Dele pro preto, velho. Dele pro preto, em vez de um roxo. Ou, tipo, ser um roxo nível roupa do Josuke.
Tá, mano, se até a maconha de Purple Haze é roxa, tá ligado? Eles não têm nenhum motivo pra mexer na cor.
Fogão bruseado na brisa roxa, é o nome. É. Aliás, tem outra coisa. O Moody Blues ele devia ser azul, porque blue, azul.
Mas não foi mostrado ele, não.
Mas eles não mostraram a cor do Moody Blues, tá
eu
ligado?
Sei, mal.
Eles só mostraram mesmo o.
O reloginho.
O Golden Experience. O
time
um pouquinho.
Tem na testa.
Na intro, Experience ele... tá meio bugada, não. Tá tudo bugada. Na intro, naquele teaser, as cores estão meio coloridas. E aí?
É.
Ah, mas é um teaser, não é, mano?
É, não é a intro, né? É.
Nem mostra o Sex Pistols direito. Eu queria ver as bichinhas.
É, uma coisa que o nosso caster, o Amon, falou que ele gostaria de ter visto no teaser é quando o Mista dá aquele tiro, a bala ricocheteando pra lá e pra cá. Poderia ter tiro, tá ligado?
Mas deu uma alusão legal com as várias raízes saindo.
É, porque na verdade o contexto do teaser foi como o Giorno interfere com todos eles ali. Tanto tem raiz pra tudo que é lado naquela porra.
Exceto com o Fugo.
Porque, e com, né? O abaque. É, porque, primeiro porque o abaque não confia no Johnny. Segundo, que o Fuga é um babaca.
Eu fiz um vídeo falando sobre esse teaser, tá ligado? E eu interpretei que quando aparece o Purple Haze e ele derrete as raízes. Eu pensei, deve ser porque a confiança do Fugo não deve ser tão forte, ela é frágil, coisa do tipo. Mas um cara foi lá, comentou no vídeo, eu interpretei no momento em que... Isso aqui vai ser um spoiler, galera, então eu vou pular, sei lá, 30 segundos. Eu interpretei no momento que o Fugo, ele deixa o grupo, tá ligado? E os laços de confiança acabam se derretendo e sumindo. Aí eu falei, poxa, realmente é uma boa análise.
É uma boa interpretação.
O que eu achei mais maneiro nessa intro foi justamente que o bagulho que... Assim, é que... Quando aparece o Abaque, a intro retorna, ou seja...
A intro volta, sim.
O Abaque tem o Bite Dust e...
Mentira.
É o Bite Dust, só que pobre.
Essa é a melhor cena, tá ligado?
Cara, sim,
o Abaque brilhou muito nesse teaser.
O Abaque é o melhor personagem dessa porra. E... O que eu ia falar? Assim, é como... Eu gostaria de fazer um bolo aqui que eventualmente vão chegar nego e falar: ô, será que o Abaco tem alguma herança com o Kira? Porque ele volta o tempo com o Bite the Dust.
O Abaco é filho do Kira?
E ninguém vai realmente se focar na teoria real de que o Bista é o filho bastardo entre o Kira
exatamente,
e o
Exatamente, é o que eu ia falar. Essa galera aí é a mesma galera que fala que o Bista é filho do Kosako porque os dois têm a mesma cara.
Não, ele é filho do Kosako com o Horrorce. Os dois fizeram inseminação artificial.
De resto, todas as paletas de cores estão ótimas, tá ligado? Do que a gente viu. Né,
eu, sinceramente, prefiro o Bista sem laranja. Eu não gosto de laranja no Bista. Tem um color scheme dele que eu acho que ele tá... a camisa dele é azul e a calça é zebrinha, branco e preto mesmo. E ele fica maravilhoso.
O mangá colorido é isso. Mas, sei lá, pra mim, isso não é meio laranja, isso é meio marrom. Ou meu monitor tá... Não, é marrom. Marrom laranjado. É bonito, é foda. É. Eu gosto do Mista. É. Também convenho, o Mista usa sandália com...
Ele recebe um boquete.
O Misto usa sandália com meia, mano. Ele é um fashion disaster, tá ligado?
Ele é o precursor do Crocs, mano.
E o pior de tudo é que, tipo, canonicamente o Mista da gangue é quem mais gasta dinheiro com roupa.
Pra você ver.
Verdade.
É boné, 10 dólares. É,
camisa, 10 mil dólares.
Pistola, 15 mil dólares.
Véi, falam que, tipo, o suéterzinho que ele usa é de cashmere, que é, tipo, extremamente caro.
Não duvidaria.
Inclusive, eu falei cashmere, né? Cashmere.
Na verdade, eu não duvido ninguém ali da gangue do Bucelati, do Bucelati usar a roupa de grifo pra cara.
Com certeza. O Bruno transformou todo mundo em viadinho.
Mecânico, toca a cashmere aí quando eu falei, tá? Fala.
O Bruno é aquele maluco lá do... Que tinha na Zorro Total, mano.
É da Nova Rica, é da esquete da
Nova Rica. Exatamente, mano. Eu não me lembro o nome.
É o cara que ficava com o Leandro Hassum, mano, só que com Bob...
Não, ele, mano. É que ficava...
Com a Nova Rica, que ela tinha acabado de ficar rica.
Então, era o mesmo cara que ficava com o Leandro Hassum, só que com uma peruca.
Era o Creighton.
O creme,
e a Lady Kate é o Diorno, né, como a gente sabe.
Aham, porque amor.
E tinha o Creighton.
Meu Jesus, e quem é o Pedro?
Peraí. Creighton era o outro. O dela era o Monet. Eu adoro.
Nossa senhora! Caraca,
teve um momento que a máquina saiu um e veio e entrou outro.
Caralho.
É, exatamente.
Não, eu quero saber quem que é o Salsichão, mano. Eu só quero saber isso.
Salsichão. Esse era outro. Eu acho que esse era um pobre.
Total, mano.
Pois é, a gente saiu e foi pro
podcast, mano. Tipo...
Pera, se a Lady Kate é o Giorno e o Monet é o Bruno, então é Giorno, velho.
Agora eu acho que a gente pode falar sobre o traço do... A animação no geral, tá ligado?
Meu Deus, tá tão mais bonito.
Todo mundo reclamou na parte 4, tipo, não tem mais linha no rosto, parte não é mais 3. Olho. Olha o tanto de linha que teve essa porra agora. Reclama agora, filho da puta. Reclama
tá
agora.
Tá muito parecido com o traço da parte 1.
Nariz de sim, tartaruga, sim. Mano. Nossa.
Mano, a gente já chega no nariz. Calma, capivara. Eu tinha até comentado. Esse traço, ele tá bem mais fiel à fonte dele, tá ligado? Tipo, não que eu não goste do character design da parte 4, tá ligado? Na verdade, eu acho fantástico. Mas, tipo, a parte 5, ela é muito mais fiel quando se trata no traço, na animação. Parece que o traço é mais pesado, tá ligado? Ele é mais grosso. Alguma coisa...
Tá grosso, tá duro.
Grosso,
pra remeter a, tipo, que a parte 5 não vai ser brincadeira não, meu irmão. Vai ser porrada na cara.
Mas Slice of Life, o pessoal vê. Parte 4, hoje o grande anime de Slice of Life. Chega a máfia.
Bora, meu irmão. Vamos pra cima, cara.
Pode ser isso também, tá ligado?
Com esse aí.
Ele lembra muito a animação da parte 1 e da parte 3, tá ligado? Tanto que eles trouxeram o ombro de pneu de volta.
Exatamente. Isso eu adorei.
Ombro de pneu, mano.
Cara, eu tenho uma... Eu vou defender o ombro de pneu. Posso defender o ombro de pneu?
Defendo o ombro de pneu. Deveria ter feito isso no Jogo da parte 3, mas não fiz, né?
Não fiz. Aí, enfim. É porque ninguém tinha tentado isso. Enfim. O ombro de pneu, por quê? Cara, o ombro de pneu, ele é um ombro grandão, tá ligado? É um ombro grande. E, tipo, ele fica com... E é largo, tá ligado? E, tipo, se os caras é forte, mano, os caras tem um ombro de pneu, mano. Então é pra remeter. O cara é bombado mesmo. O cara vai meter um soco na tua cara e tu vai chorar. O resto da tua vida. Tá ligado? Por isso que o ombro de pneu, pra tipo, dizer, cara, eu sou forte. Se eu te der um soco na tua cara, eu vou quebrar teus dentes.
Você é boa. Pois,
é, exatamente. Aí, tipo, voltaram na parte 5, mas não é tão forte quanto na
parte 3. É porque ninguém toma bomba de cavalo,
exatamente.
Né?
É o quê? Vocês não viram na hora?
Ah, porra, verdade.
Na hora que o Jorno leva aquela pasada que o sapinho tá na barriga dele e a roupa dele abre,
vocês
viram o abdômen?
Ele tá tendo
uma forma de gelo toda dividida.
Eu vi aquilo, eu fiquei aquela. Jorno. Caorra!
15 anos, hein?
Não, melhor é a cara dele, o melhor é a cara, tipo assim, estou aqui mostrando meu abdômen.
Okay. Era Amaral, o Jorno é muito bom. Velho, eu não sei como é que tem galera que reclama que o boneco não tem personalidade, que o boneco é frouxo, que o boneco é sem graça.
Olha, ele, o boneco é um do Jorno máximo. Não tem muita personalidade mesmo, tipo, você coloca ele na estante, ele fica lá gritando. Mas o personagem, eu acho que tem.
Ah, essa foi boa. Essa
inclusive, foi boa. Eles... adicionaram no primeiro episódio aquela introdução, né? Mostrando um pouco da vida do Jorno lá na Itália e os trambiques dele.
Batendo o cara. Eu achei a melhor cena dessa porra, foi quando, tipo, o cara rouba a mina, ele percebe, aí ele devolve. Aqui, senhora, deixou cair, mas pega o dinheiro da carteira. Ele é o cara gente boa, mas ele é malandrão, cara.
Não,
ele
é aquilo bonito da David Production. Ela coloca coisinhas que não tem no mangá, mas que ajudam a dar aquele entendimento que encorpa mais a trama.
Claro, né, galera? A gente não pode esquecer que esse rapaz é filho de quem? Quem que são os pais dele?
Quem? O nosso amigo.
O diabo encarnado, tá ligado? O homem mais diabólico que existiu, junto com o homem mais santo que existiu, tá ligado?
Sanquito.
Eu amo o Giorno Giovanna. Que personagem maravilhoso. Eu vou até pegar o bonequinho dele aqui.
Oh, meu Deus.
Essa cena inicial, tá ligado? Eu gostei bastante porque ela não tem no mangá, tá ligado? Ela é feita só pro anime. E em poucos minutos ela te mostra o que é o Jorno no resto da parte 5 inteira, tá ligado? O gente boa mais vacila.
Não, eu não acho que ele vacila. Eu não tô dizendo que ele vacila,
mas o termo é gente boa mais vacila. Eu não tô dizendo que ele vacila.
Ele é um cara meio mais malandro, tá ligado? Ele é um cara que gastou ponto de Streetwise na ficha e também gastou
o cara é o tipo errado, mas ele faz de... Ele se esforça pra parecer bonzinho pra todo mundo.
Na verdade, não,
Ele é bom, caralho. Ele é bom porque ele roubou a mulher lá.
Ele não é que nem o outro.
Você tem que analisar ele como... como um personagem que é intrínseco ao meio dele. Onde é que ele mora? Num lugar extremamente corrupto. E a única pessoa que realmente transmitiu bondade pra essa criança, quando ele era jovenzinho, era um gangster, tá ligado? Então ele vai associar a vida fácil, a mão leve, com algo bom. Ele tem que
além
se virar.
Que... Não, sim, é o que além eu falar, que ele vê os gangsters, o poder que eles têm, o que é o poder pra poder fazer um lugar melhor, que é o que o Giorno quer, se tornar o topo da máfia, se tornar alguém no topo da máfia pra poder mudar e fazer o bem.
Pois bem.
Legal, então, legal.
Legal.
É tipo, eu nutri uma falsa esperança pra quando fosse aparecer a cena da carteira do Giorno que eles reanimassem, tá ligado? Mas não, eles fizeram a foto da pastilha.
Eu achei escuro.
Não, aquilo foi muito bom, eu dei muito grito aqui em casa. Eu tava aparecendo
que nem, a foto, dos
Starfleet. Nem a foto do Jotaro.
Cara, mas...
eles desenharam o Jotaro. Ah, falei,
tá. Não, a foto do Jotaro tá igualzinha ao que é da parte 3, caralho.
Mas a teoria, então... que no mangá foi a evolução do traço do Araki, mas no anime não. Realmente, o Way do mundo está acabando. Os caras não estão conseguindo mais criar muito.
Exatamente, os caras estão secando, tá ligado? Os hormônios estão descendo.
Os hormônios estão descendo.
É, pô, tipo, parece que da parte 3 pra parte 4 tacaram um alfinete no braço do Jotaro e desceu tudo, mano.
O Jotaro ainda é grandão. No anime da parte 4, o Jotaro ainda é grandão. Aquele tá raquítico, mano.
É, mano. A idade chega.
A idade e chega. Chega a depressão.
Ele tem quantos anos na parte 5 mesmo?
É,
mano. Olha, se na parte 4 ele é 2 anos mais velho do que na parte 4.
Quanto? Ele tem. Ele tinha 28 na parte 4.
Então ele tem 30 agora.
30, ai meu Deus,
eu
adoro essa idade.
30. Derry. Não, Derry você tem que esperar pra 6 com ele com aquela calça de cobra.
Muito ai lindo. Meu Deus, aquela calça. Ele usa a calça do Gilgamesh, tá ligado? De Fate Zero. É igualzinha.
Ele pessoalmente matou, tá ligado? Ele foi na floresta matar as cobras e fazer a calça.
É da Gucci, né, meu?
É da Gucci, né? Pois é.
O Araki tem que fazer por onde do local que ele trabalha.
Quando eu assisti o episódio, tá ligado? Eu queria ficar mais atento à trilha sonora, pra ver se eles iam usar aquele estilo mais italiano de música. Mas não deu pra escutar muito bem porque a gente tinha. O All in All, eu gostei bastante de como eles fizeram, tá ligado? Eles pegaram uma boa parte dos capítulos e colocaram ali em um episódio de 20 minutos, 24, e ficou maneiro, tá ligado? A minha parte favorita, não tinha como não ser, é quando o Koichi aparece. Quando o Jono pega a mala do Koichi e sai fora. E aí toca o tema do Koichi, nossa. Ah, caralho, que cena foda.
Bom, eu gostaria de falar aqui. A animação dessa porra, mano, tá fluida pra caralho. Eu não sei se essa porra
demais.
Tá em 60 FPS ou 30, não sei o que... Tá, tipo, fluindo. Porque se geralmente você vê os animes, sei lá, tipo, os caras mandam a Coreia animar a maioria da parte, as partes importantes, as partes de luta, etc. E os anima trabalhadinho. Foi o que fizeram na parte 4, por exemplo. Aqui não, tudo tá, tipo, fluido pra caralho. A cena do Butchelati lambendo o Giorno, mano, aquela porra tava, tipo, dá pra ver o suor na cara do Giorno, tipo, o quê? Fui violado!
Não, isso porque a gente viu gravado. Pirateado por alguém. Imagine o episódio mesmo.
O JojoCast não apoia a pirataria. Foi apenas um destino.
Eu tava lá no evento. Eu filmei no meu celular e mostrei pros meus amigos. Foi assim.
Vocês estão ligados que, tipo, eu, como eu falo com o Araki de vez em quando no Skype, né? E ele me deixou ver o episódio.
Zap.
Então, ele me deixou ver o episódio. Ele me mandou em 144p, mas. Eu acho que. Eu acho que eles estão animando em 60 FPS, mano. Não dá
pra ver pela imagem que a gente, né? Deve ser algo entre 40 e 60.
Vocês estão sendo um pouco otimistas demais. Era o primeiro episódio numa premiere, num evento. Então, obviamente, eles vão mostrar quase a versão Blu-ray do negócio, só que censurado.
Bem HD. Claro.
É, pois é. Mas, então, tipo, pode ter uma síndrome de parte 4 ainda em algum momento. O boneco ficar bem duang e tal. Mas, ó, all in all, como disse meu amigo João, a gente tem que dar graças a Deus como o traço ficou mais bonito. Em geral, o modo como está desenhado lembra muito mais o mangá. Tem aquele resemblance da parte 1. Não sei se vocês vão achar isso, mas existiam momentos que o rosto do Giorno parecia muito com o do Jonathan. Sei lá, eu tinha momentos que eu olhava e pensava, caralho, velho, tá muito parecido com o Jonathan. Ah, o João disse que tava prestando atenção nas músicas, pra ver se tinha aquela vibe italiana. Os cenários eram muito italianos. As cores.
Aqueles bequinhos, né?
É, sabe quando aparecia aquele bistrô onde o Koichi e o Giorno se encontram novamente? A árvore que o Giorno sobe, a árvore crescendo, ficou muito interessante de ver aquilo. Os dubladores. Posso
interromper rapidinho sobre a árvore?
Os dubladores, ai meu Deus, a voz do Giorno tá parecendo uma mistura de quem dublou ele no All Stars com aquele jogo de PS2, de Vento Aura, antiquérrimo, que o Giorno é dublado por uma menina. A voz dele não tá muito grossa e não tá muito feminina ao mesmo tempo. Ficou, assim, um balanceamento que me agradou. A voz do Bruno está deliciosa de ouvir. Ai, gente, eu só tenho coisa boa pra falar.
Eu gostaria de mandar um adendo aqui sobre os dubladores, que dois, eu não sei, três dubladores aqui que chamaram atenção, que são os únicos que eu conheço, que... Primeiro, o dublador do Buccellati, que eu não lembro o nome, desculpa, mas ele dublou o Hazama do BlazBlue, que quem conhece o BlazBlue é uma voz que combina com o Buccellati, mesmo personagem combinando, mas é um dublador que eu gosto muito desse dublador, então ele é muito foda. E o segundo, a voz do próprio Giorno, eu não lembro de algum exemplo de quem dubla, mas como a Mel disse, o que a Mel disse... O dublador do Narante é o dublador do Midoriya no Boku no Hero e combina a voz de
Pera, Gumi, a voz do Deku?
Aham.
Sim. Ai, meu Deus, isso é muito bom!
E agora, o mais importante, que é o nosso amigo Abacho, meu personagem preferido, com o meu dublador, segundo dublador preferido japonês, o incrível Junichi Sawabe, eu acho, que vocês, quem sabe, conhece como a voz sexy máscula suprema, que... É tipo o Márcio Simoia, o Márcio Seixas japonês. E...
Ele dubla quem de conhecido?
Ele dubla o Aizawa, do Boku no Hero. Ele dubla o
Radio.
Ele dubla o Helios Clover do BlazBlue. E dubla o Venom do Guilty Gear. Ele dubla outro cara que também tem uma voz meio sexy, só que eu não lembro onde é que é.
Ele também dubla o Grimmjow de Bleach.
É. Afim, ele tem uma
voz. Quem é o dublador do Sasuke?
O Grimmjow e o Archer. O Archer de Fate.
Ele é um dublador muito bom, tipo. Eu pessoalmente acho que ele devia estar dublando o Diabolo. Acho que combinaria mais. Mas o Abacho ficaria foda também. Então...
Gente, eu tô batendo palma aqui com as bandas da bunda, de tão feliz que eu tô.
Mano, é que tipo, a gente só escutou a voz do Bruno e do Giorno. Quem escutou, tá? Porra, parabéns aí pros dubladores.
Pois é, as minhas impressões sobre o anime da parte 5, eu vou começar sobre pelo teaser, que sobre a música do teaser, no caso, que tá diferente, tá com uma pegada, tipo, eles não cagaram, eles cuspiram, tá diferente e segue a mesma linha do tema de Jojo que vem desde a parte 3, que é pam, 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 e tal. E, tipo, tá mais... Não tô dizendo que tá mais leve, mas, tipo, tá mais na vibe de, sei lá, Itália. Na vibe de parte 5. Não sei se eu posso fazer assim, mas... A estrutura é basicamente a mesma, eu acho. Tipo, a base é a mesma. Tipo, eles só fizeram umas pirulas legais.
Pirulas legais.
E, as pirulas legais. E sobre o anime, o seguinte. Ai, meu Deus. O nariz de tartaruga, mano. Eu realmente não gosto do nariz de tartaruga.
Capivara, vai tomar tartaruga na parte, cara.
Então. Ele fala isso desde que saiu o teaser da parte 4, dois anos atrás, tá ligado?
Cara, desde a parte 4 eu já não gosto desse nariz de tartaruga. Tipo, eu sei que ele não estraga em nada a animação, mas ele, tipo... Ah, velho! Pô, mano, o nariz retinho da parte 3 era o mais legal, mas, tipo, tudo bem, eu estou aprendendo a lidar. Estou aprendendo a conviver com isso.
Eu gostaria de te perguntar, tipo, onde é que você mora que as tartarugas têm aparecido? Como é que são as tartarugas onde você vive? Porque o dia que você nariz de tartaruga...
Mano, eu tô dizendo que nariz de tartaruga é porque ele é redondinho, meio oval, achatado.
Ah, que nem um meu nariz de gente normal, de humano.
Parece na cabeça da minha...
E só pra fechar, eu queria falar sobre aquilo da Mel, da árvore da Mel que tinha. Blá, blá, blá. A Mel falou sobre a árvore que o Giorno fez crescer e blá blá blá. E uma coisa, eu fiquei levemente incomodado com aquilo, porque tipo, eles só desenharam a árvore e fizeram ela subir, tá ligado? Só isso, tipo, seria. Eu acharia mais interessante que eles fizessem, tipo, ramos crescendo, galhos aparecendo, mas enfim, é besteira. No geral, tá muito bom. No geral, eu gostei bastante.
É porque, na verdade, não era uma árvore, velho. Era um monte de cano PVC ligado.
Ué, ainda foi uma madeira.
Aí acabou o joelho pra ele colocar mais cano, aí ele deixou assim mesmo.
Cara, o episódio em si me agradou pra caramba. Eu não esperava algumas coisas que aconteceram ali. Que nem a Mel falou, a remeter ao Jonathan, que eu cheguei a comentar atrapalhando ela. Mano, o Giorno tá me lembrando muito o Jonathan, desde quando saiu a imagem promocional. E eu fiquei, velho, alguma coisa nele tá me chamando a atenção e tá me parecendo o Jonathan, não sei o que que é. Cheguei até a comentar com a Mel, você falou que era o quê? Era a boca dele que lembrava? Nem lembro agora.
Era os lábios, tão muito parecidos com o do Jonathan.
Sim. Aí, tipo, quando vem o Coit com a foto dele, eu fiquei assim, gente, beleza. Inclusive, reações, isso agora, vou falar um pouco também das reações do episódio que foi gravado clandestinamente. Cada momento que aparecia Jotaro, a foto do Dio, o Coit, era aquela comoção. E realmente condiz com a comoção que todo mundo também teve em momentos, nesses momentos chaves. Cara, pra mim, um dos melhores momentos foi quando o Luca foi dar a pazada no Johnny, a pazada volta pra ele. Eu fiquei, gente, que coisa linda. Eu pensei que eles iam fazer alguma coisa mais forte ali, mas não ficou. Ficou realmente um amassadão na cabeça do Luca. Sim, a foto do Jotaro, quando ele pega realmente a imagem lá da parte 3, e é claro, a chegada do Bruno. Pra mim, foi assim... o melhor momento, na hora que ele aparece, tipo, vem a mão dele aparecendo por trás do Johnny enquanto ele entra dentro do metrô, eu fiquei, Jesus! Ah! Ficou muito legal. Eu gostei pra caramba. Eu não tenho muito mais o que pra não alongar. Eu não tenho, até porque o pessoal aqui já falou mais do sistema de tudo.
Aliás, tem uma coisa que eu não vi muita gente notar, mas que fizeram também na parte 4, que... No começo da parte 5, como sempre, o Araki ele começa a desenhar sem saber exatamente o que vai fazer. Então, tipo, ele tá meio que testando o cabelo do Giorno, depois o cabelo do Gelati, um monte de... Cada quadrinho tava um diferente até ele setar naquelas rosquinhas e no bob cut do Gelati. No anime, eles consertaram entre aspas. Eles já fazem desde o início o Giorno com toda a sua beleza aparecer. Isso é um detalhe interessante, assim, que eles fizeram. Eles também fizeram na parte 4 e que é...
Vale lembrar aqui que teve momentos em que a plateia urrou assim de uma maneira inacreditável. O primeiro deles foi quando o Jotaro aparece. A galera enlouqueceu quando o homem apareceu. E
aquela
quando
o Giorno profere dele.
Aquela boca. Quando o Giorno profere aquela lendária frase. É inútil, inútil, inútil. Ele. Nossa, mano.
Não, quando mano, ele faz a referência do Muda Muda foi muito bom.
Tá muito bom, né? Que
eu
homem,
vi o Dio ali.
Tais coisas ali, nunca tá mudam, né, amigos?
É uma coisa interessante que, tipo, como... Eu acho que foi a Yasmin que falou uma vez no episódio da parte 5 que o Dio pega tudo de bom do Dio e do Jonathan e tudo de melhor. E o que... A parte que o Dio, quando ele falava mudar, tipo, ele tava meio maluco e que tá... Mudar! Ele tava... O Dio não, ele tá calmo, tipo, mudar. E o delivery do dublador dele, que eu esqueci o nome, desculpa, o Seiyu, não sei, os outros...
Kensho Ono.
Assim, obrigado. O delivery dele, desse mudar calmo e, tipo, é muito bom. E, tipo, a personalidade do Johnny é muito boa, porque ele é o Jill, só que bom, tá ligado? É isso.
Acho que eu queria falar, desde que o Capivara falou, mas eu esperei ele terminar, tá ligado? Que é sobre a música que tem no teaser. Eu gostei bastante porque é mais uma linha de baixo. Dum, 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 dum. E depois aqui entra as guitarras, tá ligado? Lembra bem um estilo, um jazzão, que é a trilha sonora da parte 3. E vai ser. Eu espero que a trilha sonora da parte 5 seja tão boa quanto a das outras. Inclusive, durante a live que teve, né? A Premiere lá no Japão, eles apresentaram os teaserzinhos de cada dublador. Esse aqui é o Giorno Giovanna, toca lá uma musiquinha tema. E pra cada personagem toca uma música diferente, que eu imagino que vão ser os temas principais de cada um. Então, é esperar e ver.
Cara, eu acho que eu falei isso no episódio da... Que eu acho a cena do Chariot aqui é uma das cenas mais, como se diz...
Impactante,
tipo. E aquele bicho andando pra se segurando a flecha, tipo... Eu, uma coisa que eu tô mais esperando, o soundtrack dessa porra tem que ser no mínimo perfeito, mano. Porque a presença daquela cena, mano, o impacto, cara, é muito, tipo... Tem que ter uma peça, assim, de preferencialmente de piano, assim, muito linda, mano. Aquela cena é emocionante, mano. Tem que fazer você chorar, mano. Isso. Tem que ter um soundtrack que te faz chorar, mano, essa cena. Só isso que eu tenho.
Eu acho que a minha expectativa é que, como sempre, vai ser um dos melhores animes do ano, tá ligado? E eu acho que é sempre legal assistir um anime de Jojo, tá ligado? E você vê animado tudo aquilo que você já leu antes. E a minha maior expectativa são pra duas lutas, que é a do Metallica, obviamente, e a luta do Bruno contra o King Crimson, que essa aí eu tô esperando bastante.
Aliás,
essa sim é a melhor luta pra
participar. Espero do fundo do coração que agora com o anime as pessoas finalmente entendam o King Crimson, porque essa porra é fácil pra caralho entender, vai tomando consciência muito burro, mano.
Tipo, por favor, que o anime mate o meme, por favor.
Que o anime mate o meme. A minha maior expectativa é que aquela cena dos mudar de 5 páginas seja 5 minutos.
Nossa, tem mano. Essa cena.
Cara, aquela cena ficou
muito bonita. Eu fiz um cálculo uma vez, baseado no maior hora-hora da parte 4, o tanto que ele demorou, da parte 4 não, da parte 3, o tanto que ele demorou no mangá e no anime, e relativo a isso, quanto mudar, e tipo, eu acho que deu 50 segundos, mais ou menos, que é tempo pra caralho,
cara, gritando mudar. Não. Tem que ser 5 minutos, mano.
Capivara, tenta gritar mudar por 5 minutos. Tenta.
Vou tentar?
Pode.
Não.
Nossa.
Vou contar aqui. Vai lá.
Eu tô fazendo bem baixinho, você que não tá ouvindo.
Aham, por favor.
Foi tão rápido.
Eu tô fazendo em outra frequência que os seus ouvidos humanos não conseguem ouvir.
Quem disse que eu
sou humano, Jolene tá ouvindo e tá loucona aqui, correndo pelo quarto já. Porra, o lugar tá dormindo. Sim, véi. É aquele esquema. Como eu falei a vocês, Ventuário é a melhor parte, é nóis. Não, mas sério, assim, de expectativa pra mim, porra, tem tanta coisa que eu tô na expectativa, velho. Eu tô louca pra ver a cena do Abaque mijando no bully. Eu quero
um chazinho, muito. Caralho, seu. Toma um chazinho.
Como que eles vão fazer isso?
Cara? Toma chazinho de minha piroca, de graça. Toda...
Ah, aí vem o Johnny lá, cara. Tipo, aí, só que não.
Não, o Giorno, véi, nada me convence que o Giorno não bebeu, nem que seja uma gotinha de mijo.
Cara, é impossível ele não ter bebido, tá?
Claro que ele bebeu, véi. Ele quer tirar de safadinho, mas claro que ele bebeu mijo. Obviamente, todo mundo quer ver Metallica. Eu sou apaixonada pelo Doppio. Depois do Giorno, Doppio é meu personagem preferido da parte 5. Eu estou enlouquecida. Doppio é muito fofo. E, inclusive, eu espero muito que ele esteja de rosa, tá? Ele e o nosso querido... Diabo. Não vou falar o nome dele, né? Pra não dar spoiler. Ele e o nosso querido outro lá, né? Também estejam dois de rosa, é o boss. White Album, estou ansiosíssima por White Album. Porque White vai ter a cena da Pocket, todo mundo... Só quer ver.
A lendária.
Nossa, isso vai virar meme em outros níveis.
Eu pergunto se eles vão, tipo, fazer uma versão mais heteronormativa. Eu espero muito que eles não façam.
Heteronormativa, mano.
Por favor, não.
Porque é possível, tá ligado? Mas.
Não é.
A gente sabe. É sim, velho, porque a gente sabe que o Araki já quis aloprar um monte de coisa e os editores dele cortaram as asinhas. Eu também quero ver Trish, eu gosto muito dela. Eu quero ver ela com aquele cabelo horrendo que ela aparece no banheiro, aquele cabelo mal cortado. Não entendi nada aquele cabelo dela. E obviamente a gente quer ver a cena do Bruno levando o trabuco dele lá. É isso, véi. Eu espero que apareça o Giorno com color scheme preto, dourado e vermelho, que foi o que eu fiz cosplay. E eu espero que apareça... basicamente só isso. Seria interessante se aparecesse, tipo, sei lá, em algum momento que o Giorno tá, assim, divagando sobre o poder do Requiem. Sabe o último volume de Ventuário? Acho que é o último. Que aparece aquele Giorno pelado segurando o planeta.
Ai, Jesus.
Então,
esse
eu
é o
quero
jogo,
aquilo animado, entendeu?
Vai aparecer na abertura, certeza. Animado. Na última abertura.
Não é? Gente, aquilo é muito bom. E, tipo, é uma referência a um personagem da mitologia grega chamado Atlas, que era quem tinha que carregar o peso do mundo. Uhum. Exatamente. Inclusive, vocês sabiam que a segunda. A segunda vértebra da sua coluna cervical se chama Atlas porque ela segura o peso da sua cabeça? Tão, tão, tão.
Sua cabeça é o mundo que controla seu corpo?
É, pra quem tem um cabeção grande, então, é pesado pra caralho.
Olha, onde você malha?
Onde você malha?
Na biblioteca.
Onde você malha? Eu assisto Jojo.
Pra assistir Jojo,
onde,
entender,
onde você malha? Eu sou o Picorique.
Sou o Picorique.
E aí, só falta a Sarah dar a expectativa dela. Expectativas.
Ok, as minhas expectativas... Pra de início, eu quero muito ver como vai estar o Sex Pistols. Isso já começa por aí. Uma expectativa que eu tinha e que foi sanada já no primeiro episódio foi, eu cheguei a comentar, eu achei o Giorno mais carismático do que ele já me parece, normalmente. Eu gostei pra caramba de como ele lidou com o geral dele, o entorno dele. E claro, estou ansiosa para quando o Sr. Bruno quase se fode. Pra não falar coisa pior. E, é claro, a Trish que consegue ser bocozona e o seu Stand que consegue ser melhor do que ela mesma.
Ah, cala a boca, palhaça. Trish é uma...
Mas ela é o Stand. Mas, tipo, ela é o Stand. Como assim?
Não, sim, cara. Tipo, enquanto eu tava fazendo a parte do mangá que a Spice Girls aparece, caralho. Eu gostei pra caramba dela virando pra Trish, meio que dando um choque de realidade na Trish. Eu, porra!
É, eu quero o Spice Girls é sentiente.
Isso. Pique, cara, eu quero muito... Eu quero muito ver o momento que ela aparece. Na verdade...
Exato, que nem o Echoes. Ele sim, fala...
Só ia falar que eu queria ver o momento que a Trish... A aparição do Trish, ela já escolhe o fumo pra ser o escravoceta dela.
Gado demais, né, mano?
Gado demais, porque aí, com a roupa ridícula, cheia de furos. Seja meu escravoceta. Ah, tá bom.
Cara, pra mim a cena da Spice Girl conversando com a Trish vai ser muito bom. Inclusive a luta que antecede isso, que eu também, que é o Notorious Big. Eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser aquela bagunça no avião. Eu vou definir
lá
isso.
Lá na Nápoles, não, mandei mais de 10 espelhuzes pro caixão.
E é claro, o momento que o Sr. Fugo começa, tipo, literalmente toca o foda-se. Além da luta do Purple Haze. De início é isso. Mas eu tô muito luta animada pra ver o Sex Pistols.
Será que eles vão animar o Purple Haze feedback?
Acho que seria opa, que nem foi com o...
O Rohan.
Gente, imagina, não. O Giorno mais velho, o Mista mais velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu tô sentindo um negócio super assim.
Sabe o que seria mais fora do que um OVA se o anime acabasse com o Purple Haze Feedback? Eles não fechassem o anime e animassem o Purple Haze Feedback.
Ah, não, isso não ia acontecer. Jamais.
Cara, seria,
mas
seria foda.
Mas seria foda.
Muito difícil. Claro,
ia ser absurdo.
Dificilmente aconteceria, realmente, mas...
Ia ser lindo. Vai, na moral... Vai, pra correr esse feedback é muito bom, velho. Na moral. Tem a boneca lá, Angélica, eu adoro ela.
Ah, eu sou o Bobo Reis, eu vou te dar depressão. Ah.
Não é isso que o Bobo Reis faz, mano.
O quê?
É, pai, doença, mano.
Capivara, você leu a parte 5? Você leu?
Não,
ele
não leu.
Fica bem claro.
Mais ou menos.
Tá. É, mais ou menos
capivara
é o não meu dele.
Capivara sobre VA. Mais ou menos. Está dando.
Capivara, um você sabe ler?
Droga, me descobriram.
Eu acho que seria interessante a gente debater isso. O que vocês esperam de aberturas e encerramentos?
Vai ser eu cantando o hino da Itália.
Pois bem.
Vai ser alguém que está para trás.
No... Cara, eu adoraria que fosse. Eu juro, eu adoraria que seria Gangsta Paradise como encerramento, mas acho tão difícil.
Eu tô zoando porque eu quero ficar pistola com isso.
Ah, tá.
Ai, gente.
No mundo dos sonhos seria alguma música do Prince. Só que a gente sabe que a David Paul não tem dinheiro pra isso, nem fudendo. Então, tipo.
Né?
Algum jazz maneiro, sei lá, algum blues, Ou Despacito também.
Despacito, sim.
Despacito 2.
Vai ser Despacito, pronto.
Gente, rapidão. Vocês estão ligando que exatamente, Knuckles, na cena da dancinha vai estar tocando Despacito.
Tem que estar. Tem que estar.
Tá. Tem que estar, tá, tomara.
Não,
não
tiver tem que
ser, porra.
Não, já fica a ideia. Se não tiver, olha os edits. Olha os memes.
É verdade. Claro.
O povo
mano, vai ter tanta música. Coisa tocando nessa cena, mano.
Agora, vocês acham que, tipo, vai ter alguma música de fato lá na hora? Ou vai ser, talvez, tipo, uma melodiazinha metida besta?
Pode ser, porque tá tocando uma musiquinha no radinho lá do...
Não, eu sei, mas, tipo, vocês acham que vai ser uma música de fato? Ou vai ser, tipo, uma melodia?
Se eles fizessem uma música original pra isso, seria iradaço.
Vai ser original.
Tem que ser.
Eu acho... Vai ser tipo a musiquinha do rádio de Morio, tá ligado? Que eles fizeram uma musiquinha.
Mori.
Exatamente.
Meu amigo falava que ia tocar Dude Looks Like a Lady, do Aerosmith.
Não, mas imagine. Uma música original seria perfeita, mas e se a David Production, assim, sabe, desse uma serela pra...
Embolsar
uma grana, ou der uma de... Um jeitinho ali por baixo. E só jogar uma melodia conhecida ali, pá.
Despacito.
Bem concreta, não.
E que melodia tu tava falando?
Não, tipo, pegar alguma música que entre no contexto, que todo mundo conheça. Mas ela, tipo, dá uma... Não, não tô falando de Gangsta Paradise, caralho. Porra, não, véi.
Ai, eu sou do mecânico, muito boa.
Mano, eu quero muito que, tipo, nas paradas do Narância, eu quero muito que, tipo, em algum momento do Narância, da Narância, não vou assumir o gênero.
Porra, mano. A gente é um programa sério sobre Jojo. Não te fica ainda mais esse meme idiota.
Tá bom.
Ai, não, os larga de ser chato.
Poxa, que tem gente que realmente acredita que o Narância é mulher, mano. Eu quero matar.
Algum momento do Narância, ele toca uma gaitinha esganiçada, lembrando muitas músicas do Aerosmith.
Cara, tipo eu como fanboy, eu tô pensando muito alto, mas, pô, colocar uma baladinha do Metallica de encerramento seria top. Mas não vão colocar nem a pau.
Cara, se não colocaram o que o povo mais queria, que era a Killer Queen tocando, né? Não dá, cara. Mano, isso porque Metallica é abaixo, assim, bem de leve do Queen, e não foi. Verdade. E não vai.
Mano, a David Pro, não tem, repara, as aberturas, essa porra foi tudo música que foi sucesso, só que atualmente ninguém conhece. Ou seja, tava 5 conto direito dessa porra. Então, não vão botar Queen, não vai botar Prince, não vai ter... No máximo, eles fazem aquela parada lá de fazer uma música parecida, só que, por exemplo, sei lá, aparece o Purple Haze e começa um riff parecido com o de Purple Haze, só que não é pra
mudar. Então, aí que entra.
Não vai ser nem fudendo.
A música Gangsta Paradise, acho que de todas que todo mundo imagina, é a que tá mais, assim, palpável.
É, todas que todo mundo pode fala quando a gente pergunta.
Ninguém nunca acertou uma abertura de Jojo, a Marvel indica que ia ser de Jojo, e não é agora que vão. Então.
Exato, é.
Eu sou a única
inclusive,
coisa que eu
lembro que é como será que vai ser a abertura, né? Será que
abertura
vai ser uma coisa mais retornando às origens de Jojo? Ou vamos continuar com esses funkzinhos americanos que tá tendo...
Tem que ser na vibe da parte 3, meu irmão. Tem que ser na vibe da parte
3. Porra, velho, na moral, Sonotino Kyoku me deixa muito
dura. Sonotino Kyoku 2.
Podia ser outra Sono.
Então, eu gostaria de dar minha opinião popular aqui, que Sonotino no Kyoku é overrated, e...
Não, nem é, mano, sabe?
Não,
vai dizer que Stand Proud é melhor.
Eu não disse que é ruim, seus idiotas, eu disse que é overrated.
Meu cu sagrado, qual é?
E... A porra, eu só quero... Pra mim, a abertura tinha que ser no estilo de Bloodstream, porque essa aqui mais combina com a parte 3, e foda-se.
Também. Ok.
Eu falo que é meio que claro que os caras vão fazer mais de um OP, então pode
não,
ser...
Não. Tipo, ele tá dizendo que no estilo de Bloodstream, porque combinaria mais com a parte 5.
Eu tô falando da música. Tô falando
da música, isso.
Não, da animação.
Eu acho que... Mas eu acho que pelo de ter muita presença do Jill e do Jonathan no Diorno, seria muito bom se ressurgisse uma Sonotino alguma coisa.
Olha, se viesse o Tommy com aquele vozeirão dele cantando a abertura do Ventura,
não ia parar na minha vida. Não vou usar os mesmos caras de novo. Eles não vão usar os mesmos caras.
Tem que usar.
Ah, se eles não,
eu acho que o que pode acabar acontecendo é tipo o que aconteceu com o Great Days.
Final,
lá no, na abertura final do Ventola, juntar aquela galera toda.
Ah, vai, gente, mas é, eu tô apostando que vai ser alguma música Sonotino. Insira uma palavra aqui. Tô apostando.
É, Kaze.
Sonotino Despacito. Sonotino.
Exato. Não, não, mas All Things Considered, a porra da abertura, é bem claro que também. Que eles também devem fazer mais de uma abertura pra cada temporada, então.
Sim, sim.
Deve ter uma, ou Go no Tamashi, e aí vem, sei lá, Sorotino Kaze, e aí vem Despacito 4.
Será que ele vai ter 3 mesmo?
Não, é 3 ou 2. 2 ou 1.
Tipo, a parte 5 ela é quase do mesmo tamanho que a parte 4. Então talvez tenha 3 ou 2.
Caralho. Ah, na moral, bicho, isso vai ser muito bom.
Pena que a gente vai ser 3.
Já tem um dia de outubro que sai?
Olha, vai ser a famosa Jojo Sexta, não é?
Jojo Sexta.
Então, vamos especular que vai sair entre dia 5 e dia 12? Sexta-feira,
linda.
Então, eu sei lá, por conta do horário que eles vão estar passando o Vento Áureo, pode ser que já sexta de manhã já esteja aqui pra gente. No máximo, então, pode ser que passe sexta de noite lá no Japão e aqui no Brasil, aqui nos nossos cantos, chegue sábado de manhã.
Aqui, eu acabei de pensar que provavelmente deve ter, sei lá, uma intro até eles alcançarem a primeira, a luta do King Crimson versus o Butcherati. A partir daí, até, sei lá, rolar as putaria lá, uma segunda intro e, sei lá, depois que chegar, encontrar o Ponareff muda a intro.
Ah, mas quando chega aí. Quando chega no lance do Ponareff, já tá muito perto do final, não tá não?
Então, antes. É porque eu não lembro agora a ordem específica.
A última intro pra fechar, que nem Great Days.
Sim, então, e com certeza a abertura vai ser aquele show de easter eggs, né? Como sempre.
Easter eggs, spoilers, vai ter a história toda do negócio na primeira abertura.
Cara, a gente vai tipo, quem conhece vai estar surtando, quem não conhece vai ficar tipo, what the fuck?
A gente vai concluir facilmente até onde que vai a abertura, tipo, quando ela aparecer e a gente ver quantas diferenças ao diabo tem. Dependendo disso, a gente vai saber quando que vai começar a próxima.
É, pois é. Ai, gente, que vontade de fazer cosplay de Diávolo. Acho que eu vou fazer.
Eita!
Se pá, eu improviso um misto, viu?
Não.
Adoro misto quente.
Meu Deus!
Realmente aquele misto pobre, tá ligado?
Misto pobre, pô.
Aquele misto da backstory dele, que ele usava aquele
misto antes da cachemir.
É, pô. Ele usava uma touquinhazinha e tal. Fazendo touquinha marrom.
Bom, eu tenho uma última coisa pra falar. Já confirmaram a parte 6 hoje?
Ah, vai se fuder, Gabriel.
Gabriel!
Eu tô usando droga.
Eu vi no dia que anunciaram, né? Eu vi alguém postando uma foto do Araki e a legenda. Nunca mais me peçam nada nessa vida.
É o momento do Brotherhood, tá ligado?